Está no ar, Palavra Viva, a exposição clara, simples e poderosa da Palavra de Deus.
Hoje com o pastor Fernando Iglesias.
Senhor, vem mais uma vez transformar a nossa vida. Toca, Senhor, no fundo do nosso coração, no fundo da nossa alma. Fala, Senhor, as necessidades que nós temos. Estamos aqui, Senhor, depondo a nossa alma aos seus pés. Quem sabe nessa noite, Senhor, alguém que veio aqui, veio pensando: eu vou, mas não serei tocado. Eu vou, mas não vou entregar o meu coração. Senhor, toca esta vida. Toca esta pessoa, Senhor. Usa, Senhor, o poder do seu Espírito e ajude para que ela abra o seu coração por livre e espontânea vontade. Se algum de nós, Senhor, temos estado tão longe do Senhor, tão longe, que não há mais volta, Senhor, fala a nossa alma. Senhor, o Senhor tem a solução para todos os problemas da nossa vida. Toca em nós essa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você se lembra do tema dessa noite? A máquina do tempo. Não precisa nem lembrar, né? Está tudo escrito lá, bem grande, né? A máquina do tempo. Você gostaria de ter uma máquina do tempo? Ontem eu perguntei para você, ontem, se você que pedido você faria para o gênio, né? Se existisse um gênio. Você gostaria de ter uma máquina do tempo? Esses dias eu li uma reportagem dizendo que tem um cientista brasileiro que trabalha numa tese assim de doutorado ou em estudos científicos a respeito do tempo. E ele acredita que o tempo pode ser viajado, ou que você pode viajar no tempo. Para que você gostaria de viajar no tempo? Você gostaria de voltar atrás alguns anos? Quantos anos? Você gostaria de voltar atrás algumas decisões que você já tomou? Gostaria de voltar atrás algum tempo na sua vida para rever caminhos que você escolheu e nos quais você andou e que você gostaria de não andar? Gostaria? Existem algumas coisas que acontecem na sua vida ou com você para as quais você olha hoje e diz assim: puxa, se eu pudesse voltar o tempo atrás, se eu pudesse. Você gostaria que isso acontecesse na sua vida? Quem de nós nunca se arrependeu de alguma coisa que já fez? Eu quero convidar você para nós lermos essa bonita história da Bíblia. Hoje nós temos dois trechos grandes, bonitos da Bíblia. João 3, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, Nicodemos, de noite, foi ter com Jesus e disse para ele: Rabi, que é Rabi? Mestre, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres, sinais, que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá do céu desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Uma conversa longa que Jesus teve com Nicodemos. Quando foi? À noite. Sabe por que Nicodemos foi à noite conversar com Jesus? Porque ele não queria ser visto pelas outras pessoas. Alguns de nós, quando recebemos um convite para ir à igreja, a coisa que mais incomoda a gente é a vergonha de ser visto numa igreja, não é? E quando a gente começa a ir à igreja e tem vontade de levar a Bíblia debaixo do braço, e aí bate uma vergonha de levar a Bíblia, e a gente tenta esconder de alguma maneira, não é? Não quer dizer que todo mundo leva a Bíblia numa pasta ou numa bolsa e está escondendo, mas eu estou falando de quem tem vergonha, não é, da religião ou de Jesus. Quem era Nicodemos? Quem era esse homem chamado Nicodemos? Na verdade, Nicodemos tinha um cargo muito alto. Ele era um fariseu. E fariseu é aquela pessoa, era uma pessoa que tinha um cargo assim desejável. Hoje, quando você pergunta para uma criança: o que você vai ser quando crescer? Ele diz assim, em geral, né? Você médico, é você engenheiro, é você advogado, são profissões honrosas. Naquela época, quando o pai perguntava para o menininho: o que você vai ser quando crescer? Ele dizia: eu vou ser um fariseu. Hoje fariseu pegou uma conotação ruim, né? Mas fariseu era alguém que estudava muito, é alguém que tinha uma posição de honra. E Nicodemos era um homem muito estudado, era um fariseu. Nicodemos tinha muito dinheiro. Fazendo uma comparação, ele era um homem um dos homens de maior posse dentro de Jerusalém e dentro do Sinédrio. Nicodemos vai se encontrar com Jesus. Nicodemos chega até Jesus, fala com ele, porque Nicodemos sentiu Jesus tocando no seu coração. Ele era um estudioso da Bíblia, ele era um estudioso da palavra. Ele foi até Jesus porque ele tinha um coração que queria ganhar a vida eterna. E conforme ele viu Jesus fazendo os seus milagres, conforme ele viu Jesus fazendo as maravilhas, ele percebia que Jesus poderia ser o Messias. E ele tinha medo de que, se Jesus fosse o Messias, ele ficasse do lado de fora. Mas ele tinha medo também de que, se Jesus fosse o Messias, ele tivesse que mudar a vida dele. Eram dois sentimentos assim contrários, não é? Primeiro, ele tinha medo de que tivesse de mudar a vida, e depois tinha medo de que ele ficasse de fora. Às vezes você não sente isso também? Ah, eu não penso muito em Deus, mas de vez em quando bate uma tristeza, uma angústia. De vez em quando eu deito a cabeça no meu travesseiro, olho para cima assim, e aquilo reflete aquele vazio no meu coração, e eu penso: deve existir um Deus, deve existir alguma coisa, deve existir um Criador, tem que ter mais alguma coisa na vida além daqui, do que eu vivo aqui. E você começa a pensar em Deus, aí você diz assim: eu precisava ir a uma igreja. Mas ao mesmo tempo que você tem vontade de ir a uma igreja, que você sente que precisaria ir, você pensa assim: ah, mas eu não gostaria de ser confundido com aquele povo crente que vai lá na igreja. Jesus era um homem simples do povo, e Nicodemos tinha esses dois sentimentos. Por isso, ele foi ver Jesus à noite. E enquanto ele foi ver Jesus, ele usou uma máscara. Mas não era uma máscara de verdade como essa que está aparecendo na tela. Era uma máscara tipo a máscara que nós usamos muitas vezes quando conversamos com as pessoas. Muitas vezes nós usamos máscaras, não usamos? Você já percebeu que quando duas pessoas se encontram a primeira vez, elas estão sempre medindo quem é quem? Você nunca viu uma pessoa e é apresentado para ela? Principalmente se elas forem do mesmo sexo, homem e homem, mulher e mulher. Você costuma olhar a roupa da outra pessoa, prestar atenção no cabelo, nos detalhes de como ela se veste, na maneira de falar, nas palavras que fala para ver o conhecimento, e é mais ou menos um medir assim, quem está em melhor condição, ele ou eu. E muitas vezes a gente que é pastor de igreja, encontra em igrejas, você chega, começa a ser pastor e vê assim nos cultos o pessoal todo arrumado, bonito, famílias inteiras sentadas no mesmo banco, e quando você começa a conhecê-los melhor e vai até a casa deles, você vê que muitas daquelas bonitas famílias, elas estão carunchadas, carunchadas. Nós usamos máscaras para conversar uns com os outros. É uma autoproteção para não mostrar quem nós somos na verdade. Se você for comparar Nicodemos com o jovem rico, Nicodemos primeiro era muito mais rico do que o jovem rico. Ele tinha uma posição muito mais elevada do que o jovem rico. Mas os dois tinham desejo de encontrar Jesus e de conhecer Jesus. Você tem o desejo de conhecer Jesus? É esse o seu desejo? Você vai ver, conforme você estuda a Bíblia, que a única coisa que faz a maior diferença na vida das pessoas é o que vai dentro do coração delas. É o que vai no fundo da alma. Porque conforme você conhece Jesus, Jesus vai levando você e Jesus vai mostrando o caminho. E de repente, você vai se sentindo numa posição de decisão. Nicodemos foi ver Jesus, conversou com Jesus, e quando ele chegou para falar com Jesus, Jesus, que não vê o exterior, mas vê o coração, leu a alma de Nicodemos, assim como ele lê a sua alma quando você vem à igreja, assim como ele lê a sua alma quando você chega diante do Senhor, quando você ouve a sua palavra, quando você lê a sua palavra, quando você toma tempo para estar com ele. Ele lê os seus olhos e vai direto à sua alma, ao seu coração. Por isso Jesus entrou logo no assunto principal. Jesus disse para ele: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito. Nicodemos sabia do que Jesus estava falando. Ele entrou naquela história de como é que eu sou velho e vou nascer de novo. Ele entrou naquilo por causa da máscara que ele usava. Ele já chegou conversando com Jesus, dizendo: Senhor, nós sabemos que o Senhor é mestre e tal. Como quem diz: Jesus, olha, eu sou um mestre em Israel, eu sou um camarada instruído, e eu vim aqui, embora seja noite, mas eu estou conversando com o Senhor, porque eu estou reconhecendo que o Senhor é poderoso, mas nem tanto. Ele não disse: eu sei que o Senhor é o Messias. Ele disse: eu sei que o Senhor é um mestre, é um profeta de Deus, tem um poder especial aí. Eu, Nicodemos, quantas vezes você chega diante de Deus, né, com a sua formação, com quem você é, e você diz assim: Senhor, eu estou indo aí para a igreja, Senhor, eu estou indo aí para estudar a sua palavra, mas eu quero dizer o seguinte: esse povo, essa religião, essa Bíblia não tem muita coisa para me ensinar. Porque eu já sei as coisas, eu já sou quem eu sou e eu não preciso melhorar muito. Nicodemos sabia que Jesus estava falando do nascimento vindo da água e do Espírito. Sabia que Jesus estava falando do batismo, porque em grego a palavra batismo, ela é escrita baptizo, que quer dizer o quê? Mergulhar, submergir, é isso. E depois Nicodemos tinha visto João Batista pregando, e ele via que João Batista batizava num lugar do Rio Jordão onde tinha bastante água, por isso ele submergia as pessoas, afundava as pessoas na água. Mas Nicodemos era um homem que se interessava por Deus, mas ao mesmo tempo ele era orgulhoso, egocêntrico. Eu tenho uma pergunta para você. O Quem aqui é egocêntrico? Levanta a mão. Quero ver. Ninguém? Eu vi uma mão só assim, ó. Só uma, mas foi a mais corajosa que eu vi. Quem, eu vou perguntar de novo. Quem é egocêntrico? Levanta a mão. Ah, e você aí? Quem é egocêntrico aí? Levanta a mão. Você é egocêntrico? É? Todos nós somos, não é? É que pregador fica fazendo essas perguntas só para meter a gente em dificuldade, não é? Você fica pensando assim, onde quer chegar esse camarada, não é? Nós somos egocêntricos nas coisas mínimas da vida. Egocêntrico é quem acha que é o centro do mundo. Egocêntricas são as pessoas que acham que tudo existe por elas e para elas e por causa delas. E nós só nos preocupamos com o que é nosso. É ou não é? Você quer ver? Esse é, foi muito fraco. Eu não sei, eu acho que você está em dúvida ainda. Vou mostrar para você. Por exemplo, quando acontece um problema terrível na sua vida, a primeira reação é olhar para Deus e dizer, Senhor, por que comigo? Ora, por que não com você? Por que não comigo? Com os outros pode, comigo não. É assim? É sempre assim. Quando acontece uma guerra lá não sei aonde, a gente pensa, meu Deus, e agora? Será que isso vai influir economicamente no nosso país? Vai faltar emprego? Um monte de gente morrendo lá e eu penso na situação econômica do meu país. É o que eu penso. Será que o dólar vai subir muito? Será que vai faltar emprego aqui? Vamos supor que você tivesse um parente seu que estava na sua casa até hoje e que 5 horas teve que tomar o ônibus para o Rio de Janeiro. É o ônibus da Cometa para o Rio de Janeiro. Pronto. Você foi, levou até na rodoviária e quando ele ia descer lá para o embarque, você saiu da rodoviária e foi embora e veio para cá. Chegou aqui, porque de lá aqui é longe. Bom, o fato é que você chegou aqui, sentou na igreja e de repente uma pessoa sentada ao seu lado disse assim, puxa, você ficou sabendo o que aconteceu com aquele ônibus da Cometa? Cometa? Da Cometa? Que ônibus da Cometa? Ué, o que vai para o Rio? Para o Rio? Que foi? O ônibus das 5 horas. Ah, não me diga. Você quase desmaia no banco. O ônibus da Cometa para o Rio das 5 horas. Teve um acidente ali na serra. Morreram os 45 passageiros e mais o motorista. Não sobrou um vivo. Você sai daqui desesperado, vai para a rodoviária. E quando você chega lá para ter informações do seu parente, está lá o seu parente, paradinho, com a mala do lado, no mesmo lugar onde você deixou. Você olha para ele, você está aqui. O que aconteceu? O ônibus, o acidente. Que acidente? Que eu não estou sabendo de nada. Mas você não está sabendo do acidente? Não, eu tive uma emergência, eu precisei correr ao banheiro, perdi o ônibus, eu estou aqui esperando o próximo. Você diz, graças a Deus. Os 45 e mais o motorista que morreram, não tem problema, né? Seu parente está bem, não é? E não é isso que a gente pensa? Graças a Deus, graças a Deus. Todos nós somos egocêntricos. E quando a gente fala, por exemplo, de Nicodemos, é fácil a gente dizer, Nicodemos era um camarada orgulhoso, egocêntrico. Quando a gente olha, por exemplo, para os discípulos de Jesus, dá a impressão que Pedro era o mais egocêntrico. Acompanhe esse verso comigo, esse texto da Bíblia. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Jesus pregava no lago de Genezaré, a multidão começou a apertar, chegar muito pertinho dele, era muita gente, o mar estava ali, ele viu o barco junto da praia, era o barco de Simão, ele entrou no barco, os pescadores acabaram de lavar a rede, diz assim, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Simão afastou o barco um pouco da praia, e ali diz, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Não sei porque que Jesus está em pé nessa gravura, né? Ali diz, assentando-se. E assentando-se, não vai sentar, não tem jeito. Assentando-se, ensinava do barco as multidões. O povo na praia, Jesus no barco, em pé. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo, ou seja, vamos ali um pouquinho para dentro do mar e lançai as vossas redes para pescar. Bom, Simão era pescador e sabia que aquele lago só se podia pescar à noite, porque era águas claras, os peixes fugiam. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado a noite toda, que é o melhor horário, nada apanhamos. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Ou seja, Pedro diz assim: Senhor, desculpa, o senhor é muito bom pregador, mas quem entende de pescaria sou eu. Eu entendo de pescaria. E sabe, nós passamos a noite toda tentando pescar, não pegamos nada. Mas já que o senhor está mandando, tudo bem, vamos jogar as redes. Fazendo, apanharam grande quantidade de peixe. E rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. Imagine a cara de Simão. Joga a rede, puxa a rede, ela está tão cheia de peixe que estavam se rasgando. Com dificuldade puxaram para cima do barco. E chamaram os rapazes do outro barco, para que o outro barco viesse também. E o outro barco veio também. E encheram os dois barcos. Olha o que diz o próximo verso. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro, agora Pedro, o orgulhoso, se prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E Jesus disse a Simão, essa é uma parte conhecida da Bíblia: não temas, de agora em diante serás pescador de homens, de gente, de pessoas. E o que eles fizeram? E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiram. Aí está Pedro. Pedro era um tipo assim. Pedro, ele tinha uma qualidade ou uma deficiência. Era uma qualidade, ou será que era uma deficiência? Isso fez com que Pedro se salvasse. Pedro era sincero, transparente. Pedro não usava máscaras. O que Pedro gostava, as pessoas sabiam que ele gostava. Tem gente que é assim, não é? Quando a pessoa gosta, até incomoda a gente. Tanto que ele ri, abraça a gente. A felicidade dos outros às vezes incomoda a gente, não é? Canta alto e tal, e abraça você. E você fica pensando, tá assim agora, mas quando tá bravo, aguente também, viu? Porque quando ele tá bravo, é triste, né? Fala tudo que pensa, despeja assim, vá, em cima de você. Tem gente que é assim, não é? Igual Pedro. Pedro não escondia o que ele sentia. Pedro falava claramente, ele não usava máscaras. Essa qualidade fez com que Pedro se salvasse, mas essa qualidade também custou a Pedro alguns altos e baixos na sua vida espiritual. Se você comparar, por exemplo, Pedro com Nicodemos, você vai ver que os dois eram sinceros, os dois eram orgulhosos também, egocêntricos, mas os dois queriam se encontrar com Jesus. Os dois desejavam muito, muito, mais do que tudo na vida, a vida eterna. É isso que eles desejavam. Eram dois tipos de pessoas diferentes. Pedro, ele era assim tão transparente. Ele dizia, ele transparecia tanto o que ele era, o que ele gostava, o que ele não gostava, que a vida espiritual dele era um gráfico acidentado. Muitas vezes Pedro estava bem espiritualmente, outras vezes ele estava lá embaixo espiritualmente. Muitas vezes Pedro chegava pertinho de Jesus, outras vezes ele despencava lá embaixo, longe de Jesus. Será que você é assim? Algumas vezes você sente Jesus bem pertinho de você. Algumas pessoas chegam perto da gente e dizem assim: pastor, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho mais vontade de ir à igreja, e eu não leio a Bíblia mais, e também não estou indo à igreja, porque eu não sou hipócrita. Existem pessoas que baseiam a sua religião pelo sentimento. Se eu sentir que eu estou bem espiritualmente, me sentir perto de Jesus, aí sim eu sigo a minha religião. Se eu não sentir, não. Isso não é questão de ser hipócrita. Esteja sempre ao lado de Jesus. O dia que você se afastar dele, largar dele, você vai estar mal espiritualmente. Pedro era sincero, transparente. Você quer ver algumas vezes? Essa foi a primeira vez em que Pedro chegou perto de Jesus e daqui a pouco longe de Jesus. Jesus no barco dele e daqui a pouco ele ajoelhado aos pés de Jesus. Houve uma época, por exemplo, em que você se lembra quando Jesus andou sobre as águas? Lembra do evento? Jesus, ele se atrasou um pouco, ficou um pouco para trás, deixou os discípulos pegarem o barco, eles foram sozinhos, e de repente, no meio da madrugada, o barco se afastou, Jesus não tinha como encontrar os discípulos, então Jesus foi andando sobre as águas, só Jesus para andar sobre as águas. De longe, no barco, eles avistaram Jesus, mas eles, de noite ali, no meio da névoa, as ondas do mar se agitando, eles não perceberam que era Jesus, e logo pensaram que fosse um fantasma, que fosse um espírito de demônio. Deve ser um espírito de demônio que está vindo para nos perseguir. Nós temos pregado o evangelho, temos seguido Jesus, Satanás está nos perseguindo. De longe Jesus olhou e disse: não temam, sou eu, Jesus. Eles olharam, arregalaram um olho desse tamanho, é Jesus andando sobre a água. Quem você acha que sentiu vontade de andar sobre a água também? Quem? Pedro? Eu divirjo de vocês um pouco. Porque se eu estivesse lá, eu ia ter vontade de andar sobre a água também. Eu acho que vontade todos tiveram. Só que Pedro foi quem pediu. Porque muita gente tem vontade de muita coisa, mas não faz. Pedro, quando tinha vontade, fazia. Ele não escondia, ele não usava máscara nenhuma. Por isso Pedro olhou Jesus andando em cima da água e pensou: será que esse pedido que eu vou fazer é ridículo? Senhor, bom, eu tenho que andar em cima da água, não é possível. Eu tenho que andar também, se Jesus pode andar, eu também tenho que andar. E Pedro não fez nenhum pedido para Jesus. Se você prestar atenção, ele ameaçou Jesus. Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vou ter contigo andando sobre as águas. Para que precisava daquilo? Jesus não ia chegar lá? Mas ele ameaçou Jesus: se és tu mesmo, manda, eu vou aí. O que Jesus faz? Não, Pedro, eu já vou chegar aí. Fica quietinho aí no bar. Não. O que Jesus disse? Venha, Pedro, venha comigo. E Pedro se levantou no barco, e o barco mexeu. E os outros com ciúme disseram: Pedro, você vai derrubar todo mundo aqui na água, rapaz. Calma, Jesus mandou que eu fosse. Pôs o pé para fora. E quando ele pisou, a água era dura feito chão. E mais um passo. E outro passo. Gente, eu estou aqui andando. Afundou. Pedro afundou. Num momento, Pedro era o único homem sobre a face da terra a andar sobre as águas. No momento seguinte, o que Jesus fez? Estendeu a mão para ele e disse: Pedro, você é um homem de pouca fé. Olha o gráfico espiritual da vida de Pedro. O único homem a andar sobre as águas, homem de pouca fé. Mas ele voltou para o barco, andando abraçado com Jesus. Se você ficar abraçado com Jesus, mesmo quando o chão estiver sugando você como se fosse água, mesmo quando você estiver afundando na sua vida, ainda assim, Jesus não deixa você afundar e pega na sua mão e volta com você andando sobre as águas. Jesus promete para você a vida eterna, a salvação. Vamos lembrar de um outro episódio da vida de Pedro. Jesus estava com seus discípulos, e enquanto ele estava com seus discípulos, ele queria ter certeza se os discípulos sabiam quem ele era. Jesus queria prepará-los para quando ele fosse morto. E Jesus começa a dizer assim para eles: quem as pessoas dizem que eu sou? Para falar em nome dos outros é a coisa mais fácil, já percebeu? Sabe quando chegam para você e dizem assim: sabe o que estão dizendo de você? Quando a sua melhor amiga, o seu melhor amigo, chegar para você e dizer assim: olha, eu não queria falar para você, mas eu vou te falar porque eu não acho justo e porque eu sou o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Estão falando de você isso e isso. Nesse momento ele deixou de ser sua melhor amiga, seu melhor amigo. Estão falando de você. Nunca você leva a notícia como ela é. Você ouviu de alguém, que ouviu de alguém, e cada um dá a sua interpretação. Jesus olha para os discípulos e diz: o que estão falando de mim? O que dizem que eu sou? Para falar no nome dos outros foi fácil. Ah, uns dizem que o Senhor é o Messias, outros dizem que o Senhor é Moisés, outros dizem que o Senhor é Jesus olha para eles e diz: o que vocês dizem que eu sou? Agora é para falar em nome deles, não é? Pedro foi o primeiro a se levantar, olhou nos olhos de Jesus e disse: Senhor, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou nos olhos de Pedro e disse: Pedro, você é um homem feliz, bem-aventurado, porque agora não foi você que falou, mas o Espírito de Deus entrou em você e usou você como instrumento, como veículo da minha palavra. Que coisa maravilhosa a gente ser instrumento de Deus, não é? Quando alguém está precisando e você fala palavras que você nem sabe de onde vieram, mas Deus deu para você, e você diz assim: eu não sabia, eu não sei de onde vim, eu não tinha aquilo para falar, mas eu falei. Instrumento de Deus. Instrumento de Deus. Passou um tempinho, alguns minutos, horas. Jesus disse: agora nós vamos para Jerusalém, e lá em Jerusalém eu vou sofrer, e eles vão me prender, vão judiar de mim, vão me torturar e eles vão me matar. E Pedro se levantou, o porta-voz de Deus, e disse: Senhor, não permita que isso te aconteça. Senhor, usa o teu poder para te livrar dos problemas e dos males. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, você agora é instrumento do diabo. É Satanás que está usando você para falar isso. Retira-te daqui, Pedro. Fica quieto, porque é Satanás que está falando por você. Uma hora, instrumento de Deus. Na outra, instrumento de Satanás. Pedro era sincero, falava o que pensava. As pessoas sabiam o que ele era. Ele não escondia nada de ninguém. E a vida dele era um livro aberto. Algumas pessoas hoje acham que o poder que Deus dá para a gente como cristão é para beneficiar a nossa própria vida. Quantas pessoas vão à igreja para receber poder de Deus, para se abençoarem a si mesmos? Jesus nunca se abençoou, Jesus nunca se livrou, nem Paulo e nenhum dos discípulos. O poder que vem de Deus é para abençoar a outros, ao próximo, ao meu irmão. Lembrando do último acontecimento onde Pedro aprontou um, foram vários, mas Jesus estava com os seus discípulos na ceia, e lá na ceia, Jesus, conversando com eles, disse assim: essa noite, todos vocês vão me abandonar, todos vocês. Um a um eles se levantaram e diziam assim: Senhor, eu não. E o outro: Senhor, eu também não vou abandoná-lo. E o outro: eu também não, e eu também não. Pedro sofria de uma doença que se chama a síndrome da última palavra. Foi eu que inventei esse nome de doença. A síndrome da última palavra. Algumas pessoas sofrem dessa doença. São aquelas pessoas que se julgam os sábios, e eles esperam todo mundo falar para dar a última palavra. Muitas vezes acontece numa reunião, e a conversa vai para um lado e vai para outro, e no fim ele se levanta a última palavra. Pedro se levantou, encheu o peito e disse assim: Senhor, ainda que todos estes te abandonem, eu não vou te abandonar. Esse era Pedro. Jesus, olhando para Pedro, disse: Pedro, ah, Pedro, eu amo tanto você, Pedro. Mas Pedro, toma conta da sua vida, Pedro, não da dos outros. E saiba, Pedro, que ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Diante das pessoas, você vai dizer que você não me conhece, que você não é cristão. Pedro saiu dali com o peito estufado. Pedro queria dizer para Jesus que ele não ia fazer isso. Pedro queria dizer que ele estava disposto. Por isso, quando Judas chegou e entregou Jesus com um beijo, Pedro olhou, viu tudo aqui. Viu Judas, viu quando os soldados vieram. Pedro viu um soldado desapercebido, pegou a espada dele, deu-lhe na cabeça do soldado. O soldado, como era esperto, tirou a cabeça, pegou na orelha. Pedro, ofegante, olhava para Jesus como quem dizia: Senhor, o Senhor está vendo? Eu estou disposto a livrar o Senhor, eu estou disposto a defender. Jesus pegou a orelha do soldado, pôs no lugar. Pedro, não é assim que você me defende, Pedro. Não é com a espada na mão. Pedro, ser cristão dentro da igreja é muito fácil. Pedro, ser cristão e chamar os outros de irmão lá do portão da igreja para dentro é fácil, Pedro. Pedro, eu quero ver quando você estiver sozinho com a sua namorada. Aí eu quero ver você ser cristão, Pedro. Pedro, eu quero ver quando você estiver sozinho lá na sua faculdade, na sua escola. Aí eu quero ver você ser cristão, Pedro. Pedro, eu quero ver quando seus amigos olharem para você e rirem da sua cara, porque você não bebe mais aquela cervejinha, aquela pinguinha, aquela caipirinha. Aí eu quero ver você ser fiel, Pedro, porque dentro da igreja é fácil ser cristão. Pedro, quando todos estiverem contra mim, quando estiver longe de mim, aí eu quero ver. Jesus começou a ser levado de um lado para o outro, julgado, empurrado, puxado, esticado, ferido, maltratado. Os discípulos fugiram, se esconderam, e você sabe, Pedro se escondeu lá no templo, lá no pátio da casa de Caifás. E uma moça passando disse: esse homem aqui andava com Jesus. Não, eu não, primeira vez. Mais um: esse homem andava com Jesus. Eu não. E pela terceira vez Pedro negou Jesus. E quando Pedro negou Jesus pela terceira vez, o que aconteceu? O galo cantou. Pedro saiu dali. O que diz a Bíblia que ele foi fazer? Chorar amargamente. Esse mundo é o mundo do choro amargo. Você já chorou amargamente por alguma coisa na sua vida? Você já sentiu vontade de que o tempo voltasse atrás na sua vida alguma vez? Alguma vez você foi tão longe que você disse: Senhor, para minha vida não tem solução a não ser que o tempo volte atrás. Pedro ficou destituído do seu ministério. Quando Pedro andava nas ruas, as pessoas se cutucavam. Quando Pedro entrava na igreja, ele não podia pregar mais. Ele não podia ser mais pescador de homens, porque um olhava para o outro e as pessoas diziam: quem é aquele? Oh, aquele é Pedro. É, bem que eu pensei, Pedro, não é? Mas não foi ele que negou Jesus? É, negou Jesus. E três vezes, três vezes ali estavam os críticos. Quantas vezes as pessoas criticam umas às outras, né? Pais são criticados pelos filhos que têm. Como é que você está falando de família se a família dele é toda desestruturada? Não é ele que tem um filho drogado? Já ouviu alguém dizer isso? Não julgue os pais pelos filhos que têm. O filho mais rebelde desse mundo se chama Lúcifer. E o pai dele é Deus. Deus é o seu Criador. Mas Lúcifer escolheu se rebelar. Filhos, não apontem o dedo para o seu pai e sua mãe e dizer: ah, eu não vou para Deus porque meu pai foi muito ruim para mim, minha mãe foi ruim. Você é quem escolhe o seu caminho. É você. Ninguém mais. Pedro negou a Jesus, chorou amargamente. Ele estava destituído do seu ministério. Por isso, Pedro, não podendo mais exercer o seu ministério, ele disse: eu vou pescar. E lá em João 21 você encontra Pedro dizendo: eu vou pescar. Já que eu não sou mais pescador de homens, já que eu estou destituído, já que ninguém mais crê em mim, já que a minha vida está arrasada, eu me perdi espiritualmente, eu fui longe demais, eu vou voltar a pescar, é o que eu sei fazer. E Pedro voltou a pescar. E os amigos disseram: nós vamos com você, para apoiar você. E voltaram a pescar. Passaram aquela noite toda pescando e não pegaram nada. Amanheceu, Jesus apareceu na beira da praia. Eu não sei porquê, mas eles não perceberam que era Jesus. Jesus de longe diz assim: joguem as redes de novo. Era de manhã. Senhor, mas já pescamos a noite toda e tal. Joguem as redes do lado direito. Jogaram as redes. E quando puxaram, acharam que tinha enroscado muitos peixes. Tantos que as redes quase se rompiam. E puxaram para o barco. E tiveram que chamar um outro barco, e o barco veio, e encheram o outro barco também. E voltando para a praia, Pedro, que estava quase sem roupa, se jogou na água e foi para a praia, num cantinho. Pedro foi para aquele lugar onde a gente vai quando a gente quer esconder de Jesus. E alguns de nós tentamos esconder de Jesus dentro da igreja, já viu? Tem gente que tenta esconder de Jesus dentro da igreja. Olha assim e diz: aquele cantinho é mais longe, ninguém vai me notar, eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui, ninguém vai notar que eu estou aqui. Eu não quero encontrar com ninguém, nem com Jesus. Outros acham que é na frente, outros acham que é lá em cima. Você já tentou se esconder de Jesus alguma vez? Quem sabe você veio aqui a esse lugar? Quem sabe você chegou onde você está, tentando se esconder de Jesus? Quem sabe você tem olhado e tem visto e diz: Senhor, a minha vida não é nada, eu não mereço nem estar na sua presença. Você ouve uma voz que diz assim: você é indigno, você não devia nem abrir a sua Bíblia, vai na igreja para quê? Você está escondidinho. Jesus chegou perto de Pedro. Pedro tinha o olhar para baixo, baixo. Jesus pegou o queixo de Pedro, ergueu o queixo dele, olhou nos olhos e fez para ele uma pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, você me ama? Você me ama, Pedro? Pedro olhou para Jesus. Tantas vezes Jesus tinha feito perguntas e ele tinha respondido em primeiro lugar. O coração dele batia forte agora. Pedro, você me ama? Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe o meu coração, sabe que eu tenho um coração que quer seguir o Senhor. Mas entre querer e fazer, Senhor, tem um abismo, eu não consigo. Pedro, cuida das minhas ovelhinhas. Pedro achou que a conversa tinha acabado. Jesus levantou o queixo dele e disse: Pedro, eu tenho uma outra pergunta. Mais uma? Pedro, você me ama? Por que será que Jesus estava fazendo aquela pergunta de novo? Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Pedro, cuida das minhas ovelhinhas. Agora Pedro achou que tinha acabado, mas Jesus, ao invés de sair, de novo ergueu o queixo de Pedro. Pedro, olha nos meus olhos, Pedro. Você me ama? Terceira vez. De repente Pedro começou a entender o que estava acontecendo ali. O frescor da primavera começou a inundar o coração de Pedro. O frescor de quem trabalha o dia inteiro ao sol e chega em casa e toma um banho. O fardo havia sido tirado das costas dele. Pedro entendeu o que Jesus havia feito. Porque um dia, Pedro, pescador de homens, e Jesus chegou, entrou no seu barco, pescou, mandou ir para o mar. Eles tinham pescado a noite inteira e não pegaram nada. E Jesus mandou jogar as redes. E as redes se encheram tanto que quase rasgavam. E chamaram outro barco, e encheram dois barcos. E os dois barcos encheram tanto que quase afundavam. E chegando na praia, Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, você agora vai ser pescador de homens. Você vai ser, Pedro, o meu discípulo, o meu pescador de homens. Você vai ser o meu ministro. Mas Pedro viveu a sua vida e tomou decisões erradas. Pedro andou por caminhos que ele não devia ter andado. Pedro fez escolhas que ele não devia ter feito. Pedro sofreu as consequências e Pedro foi destituído do seu ministério. Pedro foi longe demais e Pedro desejou que o tempo voltasse atrás. O tempo volta atrás? Volta ou não volta? Porque Pedro desejou que o tempo voltasse atrás. De novo Pedro foi pescar. E de novo eles não pegaram nada. E de novo, de manhã, Jesus apareceu e de novo mandou jogar as redes. E de novo jogaram as redes. E de novo elas se encheram. E de novo quase se rompiam. E de novo chamaram outro barco. E de novo encheram dois barcos. E os dois quase afundavam. E de novo Pedro foi para a praia. E de novo Pedro, que havia negado Jesus três vezes, teve a oportunidade de dizer diante de todos que ele amava Jesus três vezes. Jesus volta o tempo atrás. Jesus volta o tempo atrás. É isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Nicodemos, mesmo você sendo um homem velho, você pode nascer de novo. Eu volto o tempo para você, Nicodemos, porque aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Quando você se sentir longe de Deus demais, quando você olha para a sua vida e acha que você foi longe demais e que não tem volta para você, quando você tomou decisões erradas e você olha e vê a sua vida uma bagunça, saiba, Jesus volta o tempo atrás. E quando você é enterrado naquelas águas, mergulhado ali, você ressuscita para uma nova vida com Jesus. Aí você nasce da água. E dali a pouco, Jesus espera que você nasça do Espírito também. Nicodemos aprendeu a lição. No momento em que ele viu Jesus erguido na cruz, ele sabia que aquele era o Messias, que havia entregue a sua vida por ele. Quem sabe, queridos, nessa noite, existem pessoas aqui que têm estudado a Bíblia, que têm andado aí ao lado de Jesus, conhecido Jesus. Quem sabe, queridos, existe aí no meio de vocês pessoas que estudam a Bíblia, que chegam perto de Jesus, mas que nunca se decidem, ou que ainda não se decidiram. Jesus olha para você, levanta o seu queixo agora e diz: filho, filha, o que você precisa, que o tempo volte atrás. Filho, eu quero um compromisso com você. Eu não quero só namorar, eu quero você do meu lado. Eu volto o tempo atrás, mas filho, você tem que ser nascido da água e do Espírito. É assim. Filho, não tem por que deixar para depois. Eu estou aqui, eu estou voltando o tempo para você. E hoje, queridos, eu tenho um apelo especial para vocês. Hoje eu tenho um chamado especial para vocês. Hoje o Senhor Jesus me manda aqui para olhar para você, olhos nos olhos, para que você possa olhar os olhos de Jesus também. E Ele diz: filho, eu volto o tempo para você. Aqui na frente vai se abrir o portal do tempo. E o meu convite é para você, que gostaria sinceramente de descer a água, de ser nascido da água e do Espírito. Você que, quem sabe, tem se preparado e tem protelado, ou que ainda não decidiu. Eu não vou pegar você agora e colocar dentro do tanque. Se você precisa estudar mais, ainda vai estudar mais um pouco. Mas se você já está maduro, daqui a pouco, nós vamos começar, dentro daqui dessa série, a ter batismos a partir de domingo à noite. Pode ser também que você seja um desses. Até o fim dela, quem sabe. Ou quem sabe um pouco para frente, mas Jesus quer você aqui. Querido, Ele fez tudo por você. E nesse momento Ele abre o portal do tempo. Eu vou cantar uma música que diz que Jesus volta o tempo atrás. E Ele volta. Enquanto Jesus abre o portal do tempo, você vai sair do seu lugar. E hoje o convite é para você dizer para Jesus: Jesus, eu sei para o que o Senhor me chama. E eu quero sim descer as águas. Eu quero que o Senhor volte o tempo para mim. Eu quero ser nascido da água e do Espírito. Então você vai sair do seu lugar durante a música e vai chegar aqui. E eu quero entregar você nas mãos de Jesus, para que Ele opere na sua vida. A música vai tocar. Enquanto ela toca, o Espírito toca o seu coração e a sua vida. Deixa Ele falar com você. Enquanto Ele fala, vem aqui. Não fique aí lutando no seu banco. Se o Senhor fala, se o seu coração bate mais forte, venha.
Eu ouvi você chorar e pude até sentir seu coração pulsar. Ninguém me viu ali, mas eu te amei e só vou pedir. Ouça o que direi. Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade vir, thank you.
sabe ainda falta você estar aí sentado no banco. Quem sabe você ainda não se aproximou aí da tela, de onde você está. Não se aproximou da sua televisão. Quem sabe você ainda não ouviu pelo rádio e disse: Senhor, sim, eu quero, Senhor. Eu quero orar por você. Vá aí onde você estiver. Se você estiver no seu carro dirigindo, pare o carro. Eu quero orar com você. Quero entregar a sua vida na mão de Deus. Se você está aqui, lá em cima, na galeria, ainda não veio, chegue aqui. Será que ainda falta alguém para estar aqui no aprisco do bom pastor? O Senhor convida você. Quem sabe, daqui para frente, quantas vezes você vai ouvir a voz do Espírito Santo tão clara como você está ouvindo hoje? Se o Senhor fala, é o momento de você vir, de você chegar. Amém, porque você veio. Se você quiser, pode vir durante a oração. Incline o seu rosto, vamos orar. Deus amado, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Senhor do tempo. O Senhor volta o tempo para nós. Obrigado porque o Senhor nos dá uma segunda, uma terceira oportunidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos mostra como podemos nascer de novo e começar tudo de novo. Obrigado porque tantas pessoas têm feito isso, Senhor. E ao se achegarem ao Senhor, seus amigos olham e dizem: você parece outra pessoa, tão diferente do que você era. Nós temos sentido isso na nossa vida, Senhor. Obrigado por isso. Senhor, toca os seus filhinhos que vieram aqui à frente. Toca eles, Senhor, que estão diante de uma tela, de uma televisão, que estão com seus carros parados, estão dentro de casa. Senhor, toma nas suas mãos essas vidas. Eles se levantaram para que o Senhor possa voltar o tempo a eles. Estão dizendo: Senhor, sim, eu quero, Senhor, nascer da água e do Espírito. Me mostra como e eu farei. Abre, Senhor, o caminho para essas pessoas. São seus filhinhos, Senhor. Toma-os nas suas mãos. Volta o tempo, como o Senhor prometeu. Em nome de Jesus. Amém.
Você ouviu Palavra Viva, que volta amanhã neste mesmo horário.